Boa tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Em nome do nosso controlador da Câmara, doutor Luiz Mil, cumprimento os demais funcionários desta casa. 16 de setembro de 2024, sessão ordinária número 35. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abel, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo. Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Rupp para a sessão de hoje se encontra em 1ª Carta de João, capítulo 3, versículos 7 a 10, que passa a fazer a leitura neste momento.
Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não continuará pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É esta quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus.
Convido um momento de silêncio, faça o falecimento do senhor José Carlos de Andrade, conhecido como Goiabo. Falecimento do senhor Lucas Gomes, ex-vereador do município, senhor Charles Halls e senhor Arlindo Jonas, ocorrido nos últimos dias. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 34, realizada no dia 9 de setembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peça ao senhor secretário vereador Joelho Álvaro que faça a leitura do expediente do dia.
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ofício 03900/2024-9. Processos 03799/2024-2. 04758/2023-7. Classificação, embargos de declaração, descrição complementar, Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Criação, 5/9/2024, 1:02. Origem, SGS, Secretaria-Geral das Sessões. A Sua Excelência, o senhor Joel Pondras, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, encaminhamos, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia dos seguintes. Parecer prévio 68/2024-7, Primeira Câmara, prolatado no processo TC número 3799/2024, embargos de declaração. Parecer prévio 44/2024-1, Primeira Câmara, parecer do Ministério Público de Contas 759/2024-7. Instrução normativa conclusiva 770/2024-3, relatório técnico 334/2023-8 e relatório técnico 286/2023-2, prolatados no processo TC número 4758/2023, que trata de prestação de contas anual exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, o Dilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões, por delegação portaria N número 021/2011. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, projeto de decreto legislativo número 49/2024. Aprova parecer prévio 44/2024-1 da Primeira Câmara, proferido nos processos TC 4758/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Hipk. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica comprovada, com ressalvas, a prestação de contas referente ao exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do senhor Hilário Hipk. Artigo 2º. Comunique-se a decisão ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 16 de setembro de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansk. Primeiro secretário, Joelho Álvaro. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Justificativo ao projeto de decreto número 49/2024. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, justifique-se a presente propositura de projeto de decreto legislativo que aprova parecer prévio 44/2024-1 da Primeira Câmara, proferido nos processos TC 4758/2023, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, trata da prestação de contas anual do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Hilário Hipk, em cumprimento ao artigo 78, parágrafo 2º, inciso 12, artigo 88, parágrafo 2º, inciso 1 e artigo 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Pela análise efetuada, houve destaque por parte do Tribunal de Contas referente à situação do regime próprio de previdência social do município. que apresentou desequilíbrio financeiro e insuficiência de aportes por parte do ente patrocinador. Foi apontada a necessidade de revisão do planejamento orçamentário e a regularização dos aportes ao regime previdenciário com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Foi recomendado pelo Tribunal de Contas a inclusão de um programa específico no planejamento orçamentário que assegure o acompanhamento das despesas previdenciárias e a progressiva regularização do déficit atuarial. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de 2022, senhor Hilário Hipk, na forma do artigo 80, inciso 1, da Lei Complementar nº 621/2012, artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Desta forma, requeremos o apoio dos demais pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 16 de setembro de 2024. Presidente da Câmara, Joel Ponlet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansky. Primeiro secretário, Joel Abert. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 40/2024. Concede o prêmio Mérito em Educação, Gerda Elizabeth Reulke Potraz, a professora aposentada, senhora Clara Jacob Schwanz, e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Mérito em Educação, Gerda Elizabeth Reulke Potraz, a professora aposentada, senhora Clara Jacob Schwanz. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador Arlindo Hipk. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 40/2024 concede o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulke Potratz, a professora aposentada, senhora Clara Jacob Schwanz, e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o Prêmio Mérito à Educação Gerda Elizabeth Reulke Potratz, a professora aposentada, senhora Clara Jacob Schwanz, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada nasceu no dia 27 de outubro de 1953, quando então o município de Santa Maria de Jetibá não havia sido emancipado. Apesar do tempo que se passou, atualmente a mesma, com muito orgulho, se recorda dos nomes de suas professoras entre o período de 1962 a 1966. Entre elas, destacam-se senhora Gerda, senhora Úrsula, senhora Sirlene, senhora Ana e, por fim, senhora Hildegard. Clara estudou da 5ª à 8ª série, correspondente aos anos de 1968 a 1971, no ginásio. Já entre os anos de 1972 a 1974, realizou o curso de magistério no Colégio Eurico Salles, localizado no município de Itaguaçu. No ano seguinte, iniciou sua trajetória profissional na Escola Graça Aranha, na função de monitora de 1ª à 4ª série, no qual senhora Gerda atuava como diretora. Em 13 de setembro de 1982, efetivou-se pela Escola Graça Aranha e alcançou sua aposentadoria em 11 de janeiro de 2002. Uma educadora como a senhora Clara não apenas compartilhou conhecimento acadêmico, mas também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento pessoal, emocional e social de todos os seus estudantes. Diante do exposto e com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador Arlindo Hipk. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 42/2024. Concede o prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulke Potratz à professora aposentada senhora Vera Lúcia Ulick e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Heroico Potratz à professora aposentada senhora Vera Lúcia Ulick. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 42/2024 concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Heroic Potratz à professora aposentada senhora Vera Lúcia Ulick e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Heroic Potratz à professora aposentada senhora Vera Lúcia Ulick, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. A homenageada brasileira divorciada nasceu na localidade de Bananal, no município de Itarana, Espírito Santo, em 30 de maio de 1955. Filha de Raul Ulick e Cristina Flegger Ulick, ambos falecidos, e também é mãe de 2 filhos e 2 filhas, sendo uma delas já falecida. Vera estudou o primeiro e segundo ano primário na Escola Unidocente de Bananal, Itarana. Em 1964, sua família mudou-se para a sede de Itarana, onde concluiu o ensino primário no Grupo Escolar Luísa Grimaldi. Cursou o ensino ginasial de 5ª a 8ª séries na Escola Aleide Cosme e o magistério na Escola Normal, em Itarana. Em 1980, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, onde realizou o curso de Pedagogia e o concluiu em dezembro de 1983, com o título de Licenciada em Pedagogia, com habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau. E em 1993 foi habilitada em Inspeção Escolar para exercício nas escolas de 1º e 2º graus. Por fim, em 2005, fez pós-graduação Lato Sensu, nível de especialização em Administração Escolar na Faculdade da Região dos Lagos, Rio de Janeiro. No dia 15 de março de 1973, aos 17 anos de idade, veio para Santa Maria de Jetibá, onde iniciou sua carreira como professor no grupo escolar Graça Aranha, em uma turma de terceira série. Em abril de 1980, efetivou-se de 1ª a 4ª série, através de concurso público estadual, na Escola Pluridocente São Luís, e em 9 de fevereiro de 1981, removeu-se para a Escola de 1º e 2º graus Graça Aranha, por concurso de remoção. Atuou como professor de ciências de 5ª a 8ª séries no ginásio Santa Maria de Jetibá, mantido pela SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, no período de 1 de agosto de 1973 a 1 de março de 1979, quando o Estado assumiu as turmas de 5ª a 8ª séries com a denominação da Escola de 1º Grau Graça Aranha. Atuou como professora contratada do magistério na Escola de 1º e 2º graus Graça Aranha, no período de 16 de março de 1987 a 16 de outubro de 1990. A partir de 17 de outubro de 1990, efetivou-se no segundo cargo através de concurso público estadual na Escola de 1º e 2º graus Graça Aranha como professora das matérias pedagógicas do magistério. Exerceu a função de diretor escolar na Escola de 1º e 2º graus Graça Aranha nos períodos de 26 de abril de 1993 a 31 de julho de 1994 e de 1º de março de 1996 a 31 de março de 1998. Além disso, exerceu a função de coordenador escolar na Escola de 1º e 2º graus Graça Aranha nos períodos de 9 de maio de 1985 a 24 de abril de 1993, de 1º de janeiro de 1996 a 29 de fevereiro de 1996 e, por fim, a 30 de março de 1999 a 10 de maio de 2009. Atuou também como diretor escolar na Cooperativa Educacional de Santa Maria de Jetibá, Escola Cooperação, no período de 13 de agosto de 2001 a 8 de maio de 2003. Aposentou-se no primeiro cargo como professora, MAPA, em 1º de abril de 1998, na função de diretora escolar, e no segundo cargo, professora B-V, em 11 de maio de 2009, na função de coordenadora escolar, ambas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha. Sua atuação como professora, coordenadora e diretora totalizou uma trajetória de 36 anos, 1 mês e 25 dias. Diante do exposto e com a imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 47/2024. Concede o Prêmio Mérito da Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Crista Maria Mirtink Velten e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o Prêmio Mérito da Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Crista Maria Mirtink Velten. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma placa e a entrega será feita por ocasião de sessão solene em outubro do vigente ano pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 47/2024 concede o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Crista Maria Mirtink Velten e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 35, inciso 16, e nos termos da Lei Municipal número 2721/2023, concede o Prêmio Mérito à Educação Gerda Elizabeth Reulich Potratz à professora aposentada senhora Crista Maria Mirtink Velten, pelos relevantes serviços educacionais prestados à população santamariense. No dia 4 de janeiro de 1955, nascia em Santa Maria de Jetibá, no estado do Espírito Santo, uma pequena menina chamada Crista Maria. Filho de Sofia Jacob Mirtink e Guilherme Mirtink, Crista cresceu admirando seus pais, que a educaram da melhor maneira possível, lhe ensinando valores e respeito ao próximo, principalmente dentro dos preceitos religiosos da Igreja Luterana. Seu pai, alemão, cuja profissão desempenhada era ferreiro, deixou a Alemanha em meados de 1928 e veio ao Brasil em busca de uma vida melhor, casando-se e instituindo família com uma jovem moça de descendência pomerana, com quem teve 7 filhos. Wilhelm Guilherme trouxe com ele a coragem de desbravar um mundo novo sozinho, longe de seus familiares, a habilidade na arte de trabalhar, de talhar ferro e representar por meio do teatro muitas histórias e vivências de sua terra natal. Mais tarde, seu irmão Hermann veio lhe fazer companhia, trazendo sua música como uma de suas habilidades. Enquanto Sofia, mãe de Crista, sempre dedicou grande parte de sua vida ao trabalho no campo e aos filhos, uma mulher guerreira e de fé, com habilidades na culinária e sabedoria ímpar. Crista é a mais jovem dos filhos e teve pouco tempo de convívio com seu pai, pois este faleceu jovem. Mesmo assim, guarda na memória a luta dele por sua família e por ter aprendido a língua alemã, mas que mais tarde lhe serviria também como instrumento na docência. A educação sempre esteve em seu caminho desde muito cedo. Quando cursava a 7ª série, a homenageada já lecionava e foi justamente assim que conheceu a pessoa com quem mais tarde se casaria. Começou a trabalhar em uma escola do interior do município, em São João do Garrafão, e naquela comunidade conheceu Darli Velten, com quem se casou em 1977 e juntos tiveram 3 filhos, Núbia, Vivian e Cefas. Tanto sua trajetória escolar quanto sua trajetória profissional iniciaram-se na escola Graça Aranha. Após cursar a quarta série, realizou um curso de um mês para admissão de quinta a oitava série e assim concluiu o ensino fundamental. Já na adolescência, trabalhava como voluntária com crianças no ensino confirmatório da Igreja Luterana e SLB. Entre os anos de 1969 a 1971, haviam poucos professores formados aqui na região de Santa Maria de Jetibá. Sendo assim, Crista Maria foi convidada a trabalhar, dando aulas para uma turma de primeira a quarta série, na época chamada de Núcleo Comum. Como sempre, esteve envolvida com ações da igreja. No ano de 1972, Crista também foi convidada pelo pastor luterano a realizar o curso de diaconia na ADL, Associação Diaconônica Luterana, um colégio interno em Serra Pelada, no município de Afonso Cláudio. Estudava no turno matutino nessa instituição e no turno vespertino seguia para o centro de Afonso Cláudio, onde cursava o ensino médio, ou então curso normal de magistério. Entre 1975 e 1979, iniciou sua carreira profissional, de fato, como professora em uma turma multisseriada na Escola Singular Alto Santa Maria, em São João do Garrafão, como docente de emergência, designação temporária. Nessa escola, atuava como professora e merendeira, e a remuneração desses profissionais era apenas 50% do que recebiam os professores efetivos. Além disso, não havia data fixa para o recebimento do salário. Neste mesmo período, Crista Maria trabalhou na Secretaria da Paróquia Luterana em horário alternado ao que dava suas aulas na escola. E aos domingos, ministrava culto infantil, encontro de jovens e encontro de senhoras. Ações essas que desempenhava com muita alegria e dedicação. Em 1980, prestou concurso público no Magistério da Rede Estadual e conseguiu efetivar-se na Escola Graça Aranha, na qual iniciou seus estudos e posteriormente viria a se aposentar. Por lá viveu muitos momentos gratificantes em meio à sua trajetória profissional. E desta forma recorda-se com carinho dos amigos e das crianças que passaram por sua vida. Como a homenageada também dominava a língua alemã, ela aprendeu com seu pai desde pequena. Lecionou durante alguns anos, aulas de alemão por meio de extensão de carga horária. Em maio de 1998, se aposentou, mas como toda educadora, deixou marcas na vida de muitas pessoas. Inclusive, alguns dos seus alunos hoje a cumprimentam, agradecendo por terem tido a oportunidade de aprender com ela, principalmente ao ler e escrever. Vale destacar que a homenageada teve a linda experiência de atuar como diretora na APAI de Santa Maria, por pouco tempo, mas essa oportunidade lhe garantiu muito aprendizado. Hoje, seus netos têm o privilégio de tê-la como educadora nos momentos em que se encontram em sua companhia. Ser professora lhe trouxe muitas alegrias e reflexões sobre a vida, mas principalmente lhe oportunizou a chance de contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Diante do exposto e com imensa gratidão e reconhecimento, conto com o apoio dos demais vereadores e vereadoras para aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 54/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Alto Santa Maria, próximo à Associação Amparo Familiar neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação na localidade de Alto Santa Maria, próximo à Associação Amparo Familiar neste município. Atendendo à solicitação de vários munícipes da localidade, requer que seja realizada a complementação do trecho de aproximadamente 2 quilômetros próximo à Associação Amparo Familiar. Esta medida certamente vai favorecer a melhor trafegabilidade, principalmente dos agricultores que realizam o escoamento da produção rural. Ressalte-se que os moradores da região vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura da estrada, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a locomoção de veículos e pedestres. E ao realizar essa demanda, estará assegurando o melhor deslocamento de todos que frequentam e fazem parte da associação. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Ofício número 17/2024, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 12 de setembro de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Considerando o artigo 3 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de agosto de 2024 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá. E está concluída a leitura, presidente.
Muito obrigado, senhor secretário. Encaminho os projetos de decreto para as comissões para permanente para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Considerando que foi lido o ofício do Tribunal de Contas que encaminho para o parecer prévio da prestação de contas do prefeito municipal referente ao exercício de 2022 e considerando o disposto no inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder, neste momento, o sorteio para escolha do vereador ou vereadora que irá elaborar o parecer prévio referente às contas do Poder Executivo Municipal no exercício de 2022. Vereador Ilimar Vespa. Processo será o relator sorteado e segue também para as comissões de finanças e orçamento. Oradores inscritos no pequeno expediente em 2 vereadores, convido o primeiro vereador, Arlindo Höpp.
Senhor presidente dessa casa, João Ponte, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, as pessoas de casa, da Pomerana, também os internautas. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de falar sobre a perda do nosso saudoso Lucas Cumpes, que foi velado o corpo aqui ontem, nessa casa de leis. Lucas Gomes teve uma passagem nessa casa por 3 mandatos, de 89 a 2000, ele esteve aqui como vereador, partiu muito cedo, aos 68 anos de idade. Quero aqui deixar meu sentimento à família Gomes, o qual eu tenho uma grande consideração, conheço desde que eu vim para Santa Maria de Jetibá, o Lucas. Foi um batalhador. Nos últimos anos, se dedicou à compra de madeira, principalmente escoramento, levando para a Vitória. Mas eu tenho uma história que eu devo muito ao Lucas Gomes na minha vida. Eu já falei isso aqui. Em 97, foi um das pessoas que veio ao Hilário Repke pedi ao Hilário que me desse a oportunidade de trabalhar na prefeitura.
E o Hilário Rep, que ouviu o Lucas Gomes, e me colocou como chefe de visão na época, hoje é gerente. E dali eu passei há 2 anos como gerente, chefe de visão. Depois o prefeito me nomeou como secretário. Ali eu conheci o município de Santa Maria de Jatibá, conheci as pessoas me conheceram e eu fui eleito vereador. E por que que eu fui eleito vereador também? O Lucas falou assim, 3 mandatos para mim chega, eu vou sair da política, como ele era praticamente meu vizinho em São Luís, eu vou abrir essa vaga para você. Então, se eu fui vereador eleito em 2000, com o apoio do Lucas, com o incentivo dele, de eu entrar na política e ele sair, eu devo muita obrigação ao Lucas. Muito mesmo. A família toda, mas o Lucas eu sempre tive uma consideração. Infelizmente, 45 dias internada, a família sofreu muito com isso, né, nos últimos dias, e ele partiu. Mas vai deixar saudade, vai deixar uma história no município de ser um dos primeiros vereadores, junto com os outros 12 colegas na época, junto com o Reomar Potratos, que foi eleito o primeiro vereador desse município. Está lá a foto dele, por 3 mandatos. Então, o Lucas vai fazer falta para a família. Os irmãos dele eu conheço, tem 4 irmãos ainda e 2 irmãs. A esposa, as 2 filhas, neto, e assim, os parentes, amigos, o Lucas vai deixar essa saudade. É muito difícil, não é fácil. Ninguém gosta de perder uma pessoa da família, um ente querido. A gente leu aqui com mais pessoas que se foram. Mas por o Lucas ter sido um vereador que era respeitado em São Luís na época e no município, eu não poderia deixar de aqui falar, deixar minha gratidão pelo que representou para mim. Todas as pessoas de Santa Maria dos Munícipes que acreditassem em mim. Mas o Lucas foi aquela pessoa, vou perguntar ao Hilário Rep, que foi ele que, junto com o Arnô, com o irmão dele, chegou para o Hilário, que eu tinha, eu mais o Hilário Rep, na época, mesmo a gente ser parente longe, mas a gente se conhecia quase nada. Então, ele me deu essa oportunidade na política, devo isso aí ao prefeito também, hoje ainda prefeito também, mas o Lucas Gomes, com certeza. Aqui fica meu agradecimento à família Gomes e meu sentimento à família Gomes e o nosso saudoso, querido Lucas Gomes, que foi muito rápido, que partiu dessa Santa Maria, dessa terra, mas com certeza está num bom lugar. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no pequeno expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Semana passada, eu convidei, na verdade, na semana anterior, eu tinha feito o convite para o presidente do Hospital Evangélico para vir esclarecer o motivo pelo qual não havia sido pago ou não estava sendo pago já há meses o piso da enfermagem. Vieram aqui, deram a explicação, no qual eles relataram que não estava acontecendo os repasses da prefeitura para a unidade do hospital. Porém, esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro que vem do Ministério da Saúde, ele cai na conta, e também o pessoal da Secretaria de Saúde relata que o dinheiro ainda não foi repassado devido à falta de documentos e prestação de conta para poder fazer esse repasse. Dado a estas informações, o fato é, qual é o fato que consta? É o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro que necessita ali do pagamento do seu piso. Esse é o fato primordial. Então, da mesma forma como eu fiz o convite aqui ao presidente do hospital e ele veio prontamente e explicou, também faço aqui hoje o convite público à nossa secretária de saúde, bem como à comissão, para relatar, para que esse problema seja resolvido e imediatamente adequado dentro do nosso município. Agradeço.
Oradores inscritos no grande expediente, convido a primeira vereadora, Ana Paula Alves de Acevedo.
Mais uma vez, cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente, à mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, e gostaria de dar um retorno a toda a população santamariense. Muitas pessoas, às vezes eu estou assim, em uma festa no final de semana, na rua, a pessoa chega para mim e fala assim, como que está aquela questão do chuveiro? O chuveiro foi instalado? Como que é esse chuveiro? Porque todo mundo, quando fala no assunto chuveiro, que foi R$1.000, há uma curiosidade. E, inclusive, eu fiquei sabendo que muitos cidadãos, ali da comunidade de Alto São Sebastião, desejam, vão até a unidade de saúde, né, para ver o referido chuveiro. Mas eu quero dar aqui um retorno à população. Fiz uma cobrança, pois considero um valor exagerado de um chuveiro, porém, se na planilha de custo está prometendo que vai colocar um chuveiro de R$1.000, é inaceitável que lá ficasse um chuveiro de plástico da forma como estava. Então, fiz o pedido para que fosse colocado, de fato, o chuveiro da forma como é e já foi instalado. Lamentavelmente, o chuveiro sequer tem água quente. Então, o meu lá em casa, de R$80, R$100, eu diria que é até melhor do que esse. Porque, inclusive, relato ainda que foi instalado no banheiro dos funcionários. Sendo que, geralmente, um chuveiro numa unidade de saúde é para atendimento ao paciente que faz fisioterapia. Então, assim, são algumas observações. Fora isso, na unidade de saúde há um problema com a água, com relação à água estar assim, uma cor de barro, isso está um absurdo, e vários outros itens da planilha que são olhados e analisados, pois esse é o dever do vereador, fiscalizar. Ainda relato e trago demandas que chegaram até mim no meu gabinete das merendeiras. Muitas merendeiras tem conversado comigo e falado assim, Ana Paula, nossa situação não é em todos os lugares. Claro que não é em todos os lugares, mas tem lugares em que tem merendeiras sobrecarregadas. Algumas estão com muito trabalho, por muitas turmas, muitas refeições, e isso está gerando uma série de problemas, como o LER. Inclusive, fica até o meu alerta para a medicina do trabalho, olhar de perto isso, pois está gerando problemas de saúde nas nossas merendeiras. Porque entrou a terceirização, com a entrada da terceirização, escolas que antes havia ali uma troca. Um funcionário ajudava o outro, mas agora com a equipe da terceirização, cada um, vamos dizer assim, está mais dividido no seu setor e não está sendo possível mais essa troca. Então, tem pessoas que... chegou para mim, eu achei um absurdo. Uma merendeira falou assim, olha, você vai ao médico amanhã, mas você vai ter que vir aqui primeiro e preparar a refeição, porque a gente não tem ninguém para colocar no seu lugar. Então, eu considero, vou fazer uma indicação para que se crie um regulamento dentro desse município para melhor qualidade para as nossas merendeiras. Isso é fundamental. E fica aqui o meu alerta, né, e minha indicação também, para que isso seja olhado, tanto para o setor de medicina do trabalho, como da Secretaria de Educação. O que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida delas? Pois algumas estão com uma carga assim, absurda de trabalho, com mais turmas, com mais horários de refeição, enquanto tem escolas que são do porte menor, que às vezes apenas uma dá para atender, mas outras não é assim. Então é importante ter essa avaliação. Dito isso, sempre quando falo um assunto aqui, antes de eu falar ele aqui na Câmara, geralmente eu já fiz ofício e já protocolei ele na Prefeitura. E eu aguardo a resposta dos secretários. Existe uma lei de acesso à informação que ela dá transparência e que há um prazo para responder esses ofícios. Esse prazo está sendo desrespeitado e tem ofícios meus que, olha, tem um tempão que não foi respondido. Então, eu vou começar a mencionar a secretaria e ler o ofício que não está sendo respondido, pois eu, como vereadora, tenho direito, assim como cidadão, ao acesso à informação. Então, eu agradeço e boa.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Vespa.
Boa tarde, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, internautas e radioouvintes. Quero parabenizar Enzo Anert Krause e Giliard Ricardo Luiz Nunes. São atletas do jiu-jitsu e se destacaram. Enzo, com apenas 10 anos, já tem 70 medalhas. Já imaginou? 70 medalhas, ele é um prodígio aí do esporte de jiu-jitsu. Então, parabéns, cara, continue assim, continue se destacando, tá? E o Giliard, né, que foi campeão da 7ª etapa do campeonato estadual. Santa Maria só agradece, e eu, como vereador, não poderia deixar de citar isso aqui. Gostaríamos muito de fazer uma moção, mas como estamos em período eleitoral, não podemos fazer isso nesse momento. Mas, ó, parabéns e continue aí. Tá, 10 anos e 70 medalhas. É de envergonhar, porque eu não tenho nenhuma. É, a Secretaria de Vigilância Ambiental, eu fui procurá-los devido ao fumacê, né, e está começando a esquentar e os mosquitos estão começando a atacar. Então, através de alguns cidadãos que vieram me pedir por que que o fumacê não está passando. Então, a Vigilância Ambiental ela está um pouco sobrecarregada, porque é época de vacinação antirrábica, né, gatos e cachorros, que vai mais ou menos até o dia 28 de setembro, e depois eles vão estar à disposição de mexer com o fumacê. Então, o cronograma já está sendo efetivado, já está sendo colocado em prática, para ver como que vai funcionar, quais partes do município que vai se ter. Então, peço só mais um pouquinho de paciência, que vão começar a funcionar em breve. Começou esse final de semana o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, tanto veterano como titular. Quero parabenizar a todos que estão diretamente ou indiretamente interligados com esse futebol. Futebol, esporte, só é saudável, faz bem, tá? Então, que Deus, que Papai do Céu, abençoe esse campeonato e vai ocorrer tudo bem. E que vença o melhor. É, quero pedir à Secretaria de Ação Social que volte a fazer aqueles casamentos comunitários. Tá? Eu fui procurado recentemente por umas 4 pessoas perguntando, não vai ter mais aquele casamento de graça? Porque o cartório cobra tantos reais para fazer um casamento. E eu não tenho esse dinheiro para gastar com o casamento, porque uma senhora até comentou que tem um neném a bordo aí, então fica difícil. Então, gostaria muito que todas as secretarias envolvidas que pudessem estar fazendo novamente esses casamentos comunitários. Tá? E tem várias pessoas me procurando, e com certeza tem, se divulgar isso aí, vai dar uma quantidade boa de casais. Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansk.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores e vereadoras, nosso controlador, doutor Luzmil, nossa advogada, doutora Cláudia, ouvintes desta rádio, internautas. Senhor presidente, eu aqui quero pedir ao nosso prefeito, ou os secretários que têm um carro-pipa, Alto São Sebastião, nós temos uma escolinha na próxima estrada. E eles patrolaram a estrada e foram embora. Aquela poeira, as crianças estão comendo mais poeira do que comida. E acho que isso é um fato de respeito. Se nós aqui no município tem 3 carro-pipa, por que não tira um tempo, 2 em 2 dias, ou uma vez por semana, pelo menos, vai lá molhar a estrada? Na beira da estrada, nós temos pessoas morando que têm alergia de poeira. De dois lados, onde que desce aqui, sobe lá fora. E o pessoal está lamentando, doutor Luiz Mil, todo dia manda mensagem, todo dia liga, Valdivina, consegue carro-pipa, consegue carro-pipa. Aí, para enganar a gente, eles mandam o carro-pipa, faz um vídeo, mas o carro-pipa nunca chegou até na escola. Eles vão com um pipa cheia e eles acham que conseguem fazer 5, 6 quilômetros. Parece que São Sebastião não tem água. Eles sobem aqui com um carro-pipa e manobra e vai embora. Volta, deixa lá sem fazer. Então, aqui, eu estou indignado com isso. A gente não aguenta mais de tanta reclamação, de tantos pedidos. Eu espero que o secretário está me ouvindo. Quem tiver carro-pipa, quem está tomando conta, que consegue lá amanhã e molhar essa estrada, principalmente em volta da escola. Isso é vergonhoso, doutores meus. O pessoal de lá tem que alugar um maconelzinho para eles conseguirem, pelo menos, minimizar o poeira. Parece que São Sebastião o povo não está pagando imposto. A gente tem que cobrar, 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 ninguém não faz. Então, aqui, pelo menos, aqui, vou pedir mais uma vez, e espero que o prefeito também está me ouvindo. Eu espero que o prefeito tenha que chegar mais junto e cobrar mais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponant, em nome da colega vereadora Selene Jastro, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui na Câmara Municipal. Hoje eu vou fazer uso do meu tempo aqui na tribuna para falar de algo que o Sr. Arlindo já veio aqui no pequeno expediente falar, que foi a perca do nosso amigo Lucas Gomes. Quem esteve na casa do Lucas, no velório, quem pôde comparecer aqui na Câmara de Vereadores ontem pela manhã, pôde acompanhar, doutora Cláudia, o carinho que as pessoas tinham pelo cidadão Lucas Gomes, pela pessoa do Lucas Gomes. E se alguém em Santa Maria de Jatibá, presidente Joel Ponant, tiver de falar alguma coisa da pessoa do Lucas Gomes, vai ter que falar bem, pois foi isso que ele transmitiu durante toda a sua vida para aquelas pessoas à sua volta, aquelas pessoas que os conhecia. Conversando com a Fabiana hoje, no gabinete, a Fabiana disse que era uma alegria quando ela era criança e o Lucas Gomes retornava da Ceasa com melancia, maçãs, frutas e etc. Um pai de família exemplar, Ivan. Um homem humilde, trabalhador e, acima de tudo, de muito respeito para com todos à sua volta. Vereador nessa Casa de Leis por 3 mandatos, de 89 a 2000, e cumpriu com muita dignidade, com muita honra, o seu papel aqui na vereança, contribuindo assim também para o crescimento do nosso município de Santa Maria de Jatibá. Eu pude presenciar aqui na Câmara ontem, durante o velório do nosso amigo Lucas Gomes, a dor de seus familiares, seus filhos, esposa, genros, mas pude também ver no rosto de cada pessoa que aqui esteve a tristeza da perda de uma pessoa com um coração tão puro e tão bom. Eu acho que, diante de tudo isso, Marquinhos Detman, fica a lição para todos nós, seres humanos, aqui enquanto estivermos. Não custa nada ser bom. Não custa nada estender a mão ao próximo. E era isso que o Lucas fazia com coração puro. Bermuda e chinelo de dedo. Este era o Lucas Gomes. Depois da feriança, foi cuidar da sua empresa no ramo de madeira, eucalipto, ali no São Luís. E ontem, ouvindo aqui de um de seus colaboradores, um de seus funcionários, fazia questão de tomar o café da tarde com todos aqueles que trabalhavam com ele lá na sua empresa. Para encerrar a minha fala, direi assim: nosso saudoso Lucas Gomes, enquanto aqui na Terra, cumpriu com muita integridade o seu papel de homem, de pai e, acima de tudo, de amigo e ser humano. Muito obrigado, Lucas Gomes, por tudo que fez e o legado que deixou em Santa Maria de Jetibá. Boa noite a todos.
Também faço uso da tribuna livre. Peço ao primeiro vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento os vereadores. Em nome da minha amiga Selene Chastro, cumprimento os demais aqui na Câmara. Ela está passando por algumas dificuldades com o paizinho dela, né? Papai ficou doente aos 92 anos. Em plena campanha eleitoral, ela não está conseguindo nem fazer campanha, mas Deus abençoe. Entre o pai e a campanha, ela escolhe para cuidar do pai, que está muito debilitado, está com os problemas de saúde, mas Deus é grande e vai restabelecer a saúde do nosso querido amigo e seu pai. Quero aqui, doutora Cláudia e doutor Lismil, você sabe muito bem que Caramuru nós sempre tivemos problema e parece que aquilo nunca vai se resolver. É questão da divisa, que passa dentro dos terrenos das pessoas. Mas as terras continuam no nome do município de Santa Maria de Jetibá. E mais uma vez eu tenho que falar aqui, aí as pessoas não são aceitas, que moram no lado de lá do rio, não são aceitas no posto de saúde de Caramuru. E eu sempre já tive essa briga lá. Ah, porque a gente de saúde que passa ali é de Santa Leopoldina, mas eles pagam os impostos deles em Santa Maria, o terreno, está no nome do município de Santa Maria, e você não consegue dividir um terreno pequeno para uma parte para Santa Leopoldina e outra para Santa Maria. E agora, a administração do Hilário Höpk cancelou o cartão do AMA das pessoas. Agora, se você quer acessar lá, não consegue acessar para eles fazer consulta. Que ponto que chega a administração, igual o Valdivino aqui falou, eu acho que o prefeito tem que segurar as rédeas até no final. Isso é um absurdo. Eu só não estou falando o nome da família que me procurou hoje, doutor Lismil. Eles têm carro emplacado em Santa Maria, moto. Eles têm um supermercado e pagam os impostos aqui em Santa Maria de Jetibá. Eles votam em Santa Maria de Jetibá. Lá nunca foi ninguém questionar por que essa família vota aqui ou por que estão pagando os impostos deles no município de Santa Maria. Então, eu acho que o prefeito, junto com o secretário, tem que sentar e rever essa situação o mais rápido possível. Eu acho que saúde é uma coisa que você não se nega a ninguém. A saúde é do SUS e nós temos que ter direito para todos. Se essas pessoas, eu não vou dizer, se saísse lá de Rio dos Farinhas, tinha que atender mesmo assim, ninguém não vai para passear num posto de saúde.
Mas eu acho que as pessoas que moram no, na beira do Coquetém, as coisas que eles sempre tiveram aqui em Santa Maria, aí simplesmente é cancelado para os funcionários. Aí muitas vezes os funcionários do posto de saúde são mal falados, são falados que não estão atendendo. Mas coitado, o que, que eles vão fazer se a prefeitura cancelou esse cartão do AMA? É uma vergonha, eu espero que eles revejam isso o mais rápido possível.
Presidente Joel, por gentileza, me permite uma parte?
Sim.
Concordo com a indignação do senhor. E, além de Caramuru, também estamos tendo os mesmos problemas em Serra do Gelo, que eram consultadas ali no posto de saúde em São Luís e agora já não estão mais cadastradas lá. Então, isso aí é lamentável, lamentável. Um munícipe nosso ir num posto de saúde e não ser atendido, não estar mais cadastrado no AMA, porque supõe-se que pertence a Santa Teresa ou Santa Leopoldina. Então, foi muito boa a indagação do senhor aqui, e também deixo aqui para todas as pessoas da região da Serra do Gelo, né, que nós vamos lutar para melhorar essa situação, para inverter isso aí. Isso aí é uma falta de dignidade com as pessoas, uma falta de vergonha.
Muito bem lembrado. Inclusive, até as pessoas estão com muita dificuldade lá, até as máquinas para abrir essa estrada, para melhorar a estrada. Então, Santa Teresa não faz porque é de Santa Maria. Santa Maria não faz, fala que é de Santa Teresa. Então, eu acho que enquanto tiver isso embaraçado, não tiver resolvido, eles têm que atender todo mundo, não pode olhar isso, não. Né? Então, eu acho assim, é ridículo você saber que as pessoas podem ter todos os documentos e pagar todos os impostos em Santa Maria, mas só o cartão do SUS não pode ser de Santa Maria. Ridículo, meu nota de repúdio à nossa administração hoje em Santa Maria de Itibá. Não foram incluídas matérias para a ordem do dia. Oradores inscritos na explicação pessoal não tem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 23 de setembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.